Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Em tantos momentos da nossa vida, há pessoas que fazem a diferença, às vezes sem o saber, às vezes com uma palavra, às vezes com um sorriso, às vezes com a sua voz, apenas com uma canção. Porque há pessoas que têm esse dom muito especial de enriquecer a nossa vida com o seu talento ou com a sua presença, mesmo de longe, num palco. É um privilégio para mim esta noite receber aqui no Insónia Simone de Oliveira e dois convidados, José Raposo e Tiago Torres Silva, ligados ao musical que está agora no Tivoli BBVA em Lisboa, mas que vai ser possível ver depois no Porto e na Figueira da Foz. Simone, o musical. Boa noite, aos meus convidados. Obrigada por estarem aqui a estas horas, isto ainda por cima com a noite que está. Apetecia, se calhar, estar em casa, não é? Se quiser participar, já sabe, pode ligar o 808-500-210. O Simone, o musical, é o nome do espetáculo que serve de pretexto, lá está, para conversarmos nesta noite de insónia. Três convidados, uma boa forma de assinalar um ano de insónia. Esta, no entanto, é também uma noite diferente por estarmos todos de luto por causa dos incêndios que devastaram o país estes últimos dias. É uma tragédia demasiado grande para não nos sentirmos profundamente tocados por ela.
Vocês sabem lá ter saudades de alguém que está perto. É mais, é pior do que a sede que dá no deserto. É chama que a vida teia sem dó na alma da gente ao sentir que vive só. Como é triste viver sem esperança e ter coração, coração que não dorme nem cansa. Não há maior dor nem viver mais cruel que sentir o amargo do fel em vez de mel. Vocês sabem lá. Triste viver sem esperança e ter coração, coração que não dorme nem cansa. Não há maior dor nem viver mais cruel que sentir o amargo do fel em vez de mel. Você
Bom, uma música que dispensa apresentações, conheceu várias versões, nomeadamente esta de Simone de Oliveira, e ouvi que cantarolava baixinho o Vocês Sabem Lá.
Já, boa noite, muito obrigada pelo convite. É engraçado porque ontem, no musical Simone, esteve exatamente a cantora que estreou esta canção, a Maria de Fátima Bravo. Uhum. Tem mais ou menos a mesma idade. E eu recordo muito bem de ter visto cantar esta canção num serão para trabalhadores, no Liceu Camões. E depois, quando ela casou e deixou de cantar, vem pararam às mãos E agora estava a lembrar-me dela ontem, que tem quase a minha idade, quase 80 anos, e a lembrar-me do dia em que ela estreou, vocês sabem lá, no cinema Tivoli, não me mentira, Tivoli Império, e os poemas das canções eram ditos pela sua dona Carmen de Lourdes e pelo senhor João Vilaré. O Império estava com uma passadeira vermelha, maravilhosa, com tudo de smoking, eu estava com um vestido horroroso, feiérrimo, uma coisa horrorosa, quase sem pintura, com 19 anos, a pedir aos santos todos, tirem-me daqui, que eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Cantei 10 minutos anteriores ao primeiro Festival da Canção, sem televisão, a televisão aparece depois. E lembro-me perfeitamente de Maria de Fátima cantar duas canções, e a primeira era naquela altura em que se usava os fatos muito apertados embaixo, abaixo do joelho. Uhum. E o primeiro fato era tão apertado que ela mandava com passinhos de geisha. E então, quando foi para cantar Vocês Sabem Nada, disse: eu não viste este fato. E o que é que se veste, o que é que não se veste? Ela tinha uma saia de fazenda pelo joelho, e ao Nóbrega Sousa que lhe empresta o pullover preto dele. E ela teve que virar o pullover ao contrário, porque evidentemente o decote dos pullovers dos homens era muito comprido, e de repente entra com uma saia de fazenda, com os sapatos de rua e aquela camisola do Nóbrega, e de repente ficou tudo assim um bocadinho aparvalhado, porque estava tudo muito bem, muito em vossência na plateia. E como o vestido, a camisola, fez com que ela entrasse um bocadinho despenteada, que ela tinha o cabelo apanhado, e então de repente ficou tudo em estado de choque, é? Como se tivesse acontecido uma desgraça. A mulher entrou, saia de fazenda, com aquele povo, está doida da cabeça, não é? E depois canta este Vocês Sabem Lá, que também era uma forma de cantar que não se usava muito ao tempo. Eu lembro perfeitamente, foi o êxito que foi. Depois eu cantei o Vocês Sabem Lá, a Madalena cantou, o Tony de Matos, todos nós cantámos. E é engraçado, porque ela no domingo esteve no Tivoli BBVA a ver o espetáculo. E temos a mesma idade, e ela diz com muita graça: eu era a que tomava conta dos pobrezinhos, e ela, dos doentes, e eu era a que dava morros na mesa.
Ora bem, já deu para perceber, se só agora se ligou ao Insónia, que, bom, nas noites de Insónia não gostamos de contar carneiros, contamos histórias, e hoje há mesmo muitas histórias
algumas.
Para contar, não é? Isto hoje dava assim pano para mangas.
Nossa Senhora!
Era, não
dava
era?
Mesmo para uma, três noites ou quatro, ficávamos todos aqui a contar.
Mas podem vir sempre. Pois. Essa parte é mais difícil.
Essa parte é mais difícil.
Vamos começar então pelo musical em si, que é o que nos traz o mote, vá, digamos, para a nossa conversa, e um bom pretexto para ter finalmente a Simone aqui em estúdio. Nós já conversámos por telefone, em direto,
sim,
na altura, sobre os lugares onde gostaria de voltar, portanto, uhum, onde foi feliz, e gostei imenso de falar consigo. É um privilégio tê-la agora aqui, Simone.
Muito obrigada.
Este musical é uma homenagem a uma das grandes mulheres do nosso país, uma figura incontornável da nossa cultura, uma mulher que eu considero uma referência para todas as mulheres. Eu não me lembro disto ter acontecido, pelo menos cá, termos uma homenagem com a homenageada em palco, o que é extraordinário.
A culpa
do Tiago.
Eu primeiro não gosto nada dessas coisas, estão sempre a retirar-nos de gostarmos da Simone. Parece que as mulheres são donas da Simone. Não, os homens também. A Simone também é uma referência para os homens. Por favor, parem lá com isso. Nós temos direitos também.
Muito obrigada.
E como vocês viram.
Peço desculpa.
Como vocês viram já no início, pela memória extraordinária que a Simone tem, escrever um musical é dificílimo por isto, porque há 3 mil histórias, nós podíamos estar 3 semanas em cena e sempre a mudar o tema, porque há 700 Simones e é preciso escolher 7 ou 8 que possam estar naquele palco, porque senão o musical nunca mais terminava. E eu escolhi pôr a Simone, principalmente a Simone que dá a volta a todas as agruras da vida e sai a vencedora delas e sai com uma gargalhada. E porque acho que essa é uma das grandes, acho que aquilo é um hino à vida. Eu não sinto nada este espetáculo como um espetáculo de homenagem à Simone. Sinto um espetáculo de amor à Simone, que eu acho que é bem diferente. Porque não é uma homenagem no sentido de estarmos a deusificar, a santificar. Não, é contar com ela, contar ali o que foram estes 60 anos de palcos e estes 79 de vida. E com a garantia, isso de facto é que é a grande originalidade deste projeto, que tudo o que se está a dizer é verdade, porque se não fosse verdade a Simone não teria deixado ir à cena, se bem que a Simone não pediu, olha, não quero que entre isto ou não quero que entre aquilo, isso não existiu. Mas há a garantia de que eu e nós e a equipa toda foram fiéis ao que se passou. E pronto, tudo o que ali está é absolutamente verdade e eu acho que isso passa na emoção que nós temos sentido todas as noites passar para o público e que a mim me tem surpreendido bastante. As reações do público têm sido extraordinárias. As ovações no final do espetáculo são absolutamente inenarráveis. E no domingo passado acabou tudo a gritar Simone, 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 Simone. É muitíssimo emocionante. Mesmo para nós que estamos lá todos os dias, é muito emocionante. E, portanto, eu sinto mesmo que este é um espetáculo de amor feito por uma equipa que toda ama a Simone, toda, desde do músico ao ator, ao diretor musical, toda a gente tem uma paixão grande pela Simone e isso passa. O espetáculo está todo... Não houve essa, em mim pelo menos, não houve essa coisa de homenagear a Simone, não. É de amar a Simone.
Essa uma homenagem também é um agradecimento, não é?
Sim, mas a homenagem tem... A palavra homenagem tem uma
agradecer
coisa...
Agradecer a Simone tudo aquilo que ela
bem, um espetáculo de gratidão, mas a homenagem sinto um bocado pomposo para aquilo que nós estamos a fazer ali. Uhum. Eu acho que aquilo é um hino à vida. E um hino à vida com a Simone. Não para a Simone... Porque uma homenagem é para, e aquilo não é para, é com a Simone. E eu acho que isso é a coisa mais bonita daquele espetáculo, a não ser uma coisa feita para a Simone, mas ser uma coisa feita com a Simone.
O Tiago falou que se escolheram 7 ou 8 histórias, teríamos muitas a contar.
Não, 7 ou 8 Simones.
7 ou 8 Simones. Ah. Oh. Ui. Mas tínhamos muito mais Simones, é isso?
Há muitas Simones. São muitos anos e de muitas coisas muito diferentes, portanto... É uma coisa engraçada é que se conta um bocadinho também a história das mentalidades ao contar a história da Simone. Então, nós vamos acompanhando o que Portugal foi nestes 60 anos pela história de uma mulher. E isso é engraçado ver como as coisas foram mudando e talvez nem tanto.
E talvez nem tanto.
Porque afinal, o país... do Eça de Queiroz ainda é o país de todos nós.
Completamente.
Não mudou assim tanto, Simone?
Talvez tenha mudado superficialmente ou aparentemente ou vaidosamente, mas é preciso mudar outras coisas, é preciso mudar a alma das pessoas, a perspectiva, a capacidade de sonhar, a capacidade de entender, a capacidade de perdoar, a capacidade de não ser vaidoso, de não dizer eu sou ótima, maravilhosa e deslumbrante. Olha, se eu pensasse que isso era uma canseira, nem eu maturava a mim própria. Saía de casa e dizia, ai, eu não posso com a mulher. Mas há quem não possa comigo, exatamente por essa minha posição. Eu sou eu, não sei ser outra coisa. E há quem pense que eu inventei este boneco. Inventei esta minha forma de estar, esta minha forma de ser. Isso é redondamente mentira. Não inventei coisa nenhuma. Fui andando, fui vivendo. Naturalmente, aos 25 anos, eu reagia de uma maneira. Mas olha que aos 45 eu reagia da mesma maneira, um bocadinho pior. E depois aos 65 era também, mas um bocadinho pior. Depois aos 75 já era um bocadinho rebarbativo. E agora quase aos 80. O melhor é não perguntarem nada, senão eu conto tudo com os outros. Isso é certo e sabido. Não? E não me... Eu gosto muito de pôr os pontos nos is e gosto muito pouco de ingratidões e gosto muito pouco da mentira que nós todos somos capazes de ser uns para os outros. E Portugal é muitas vezes, a nível político e social, é um país mentiroso. Escondem-se atrás das portas e dizem, olá, fecharam muito.
Mas essa é assim, eu não conheço pessoalmente a Simone, mas a ideia que eu tenho de si, porque todos nós criamos uma ideia, não é? Das figuras públicas, e daí vem a minha admiração por si.
Muito obrigada.
Acima de tudo, não tanto pela música, que também está lá a música, obviamente, mas a ideia, se me perguntassem, então, para ti quem é a Simone? E eu diria, bom, eu acho que a Simone é uma mulher determinada e, acima de tudo, o que para mim é muito forte é fiel a si própria. uma coisa muito de dentro, não é? Portanto, uma mulher capaz de dizer não e dizer basta.
Assim, isso,
e é isso que eu sinto, de alguma forma, muito forte na Simone.
Talvez tenha dito algumas vezes, umas jogaram a meu favor, outras jogaram contra mim, mas, em cômputo geral, de todas as vezes que eu disse não, eu tinha as minhas razões, que podiam não ser as razões dos outros, para dizer não. Não sou uma mulher de rancores, não sou uma mulher de ódios, sou uma mulher de paz e sou uma mulher da verdade, da tentativa de ser verdade, mesmo quando erro.
Uhum.
Errei muito, com certeza, fiz muitas asneiras, reconheço que as fiz, não estou a pedir desculpa a Deus nem à vida, porque, ai, faz-me desculpar que eu tropecei naquela pedra, em vez de dizer graças a Deus, eu sou um palavrão. Não estou a pedir desculpa nenhuma disso. Agora, poderia ter sido melhor algumas vezes? Poderia, com certeza. Poderia ter sido pior? Ah, poderia ter sido muito pior. Eu tive razões para ser muito pior em muitas ocasiões, mas é que não se me dá. Dá-se-me assim uns nervos, para dizer assim umas coisas, e depois vem mal do meu alter, é que a Mariazinha, que se zanga imenso comigo em casa, eu discuto imenso com ela, mas normalmente, às vezes dou-lhe razão, mas a maior parte das vezes é assim, está calada, tu gostas é de falar. Eu não gosto de falar, eu gosto é de lutar pelas coisas, sobretudo se há injustiça. E há neste momento, neste país, uma injustiça tão grande em relação a tanta coisa. Ai, cala-te, Mariazinha.
Vamos falar do musical.
Por acaso, queria só fazer mais uma pergunta e não vamos falar de política.
Mas em relação a esta
evolução das mentalidades em Portugal, que o espetáculo também vai acompanhando, a Simone, quando olha para trás, quando tinha os seus 19 anos, como mulher, enfrentou alguns desafios.
Muitos.
Hoje acha que as mulheres de 19 anos têm desafios idênticos?
Não têm, porque têm tudo à mão.
Eu estou a falar das mulheres, peço desculpa, sim.
As mulheres hoje têm todas as possibilidades e todas as capacidades. Eu, quando tinha 19 anos, meu amor, o homem não tinha ido à lua, não havia internet, não havia telemóveis, não andavam as pessoas todas na rua.
E a Simone não podia tomar uma bica sozinha.
Hoje,
pois, em termos sociais.
Andava tudo na rua, hoje anda tudo na rede e qualquer dia está todo maluquinho. As pessoas não olham umas para as outras, as pessoas não conversam, não fazem tratura. Naquela altura, não. E tomar um café. Eu acho mesmo que a grande liberdade para as mulheres foi. Eu vou ali tomar uma bica. Primeira vez que eu disse isso, comecei a dizer isso muito cedo. Comecei a cantar aos 19 anos, mas tinha mesmo que tomar uma bica, não é? Tinha mesmo que entrar às 3 da manhã. E tinha uma vizinha minha do resto de chão na casa dos meus pais, que eu chegava às 2 e ela levantava a cortina. Eu entrava às 3 e ela levantava a cortina. Levantava às 4, ela levantava a cortina. No dia, quando eu estava um bocadinho mais, fiz de um grande manguito. Enervei-me, deu-se-me aqueles ataques de coisa, mas agora não posso.
A Mariazinha não conseguiu acalmar.
Não, porque eu vinha de trabalhar, eu não vinha de lado nenhum. Fiz-lhe um grande manguito, boa maneira portuguesa, porque às vezes acho estalada. Olha, foi uma coisa que lhe passou, minha rica senhora, ela já morreu, era imensamente amiga da minha mãe, mas era aquela curiosidade, mais. Quando eu estava sozinha em casa dos meus pais, ela contava os passos no corredor para tentar perceber se eu estava sozinha ou se estava acompanhada. Ora, eu, coitadinha, que tinha carro e tinha dinheiro, se eu quisesse ter um namorado, não era para a casa dos meus pais que ia. Ia para um hotel de 5 estrelas.
Mas não se preocupe, porque eu tive uma vizinha assim também. E tinha já 20 e muitos, muitos anos.
E há muitas vizinhas ainda hoje assim.
E ela sabia, coitadinha, perfeitamente as horas que eu entrava. Isso aí, isto é verdade, é verdade. Neste musical temos personagens, temos os atores que interpretam várias personagens. No caso do José Raposo.
Meu querido José Raposo, ator extraordinário, colega brilhante, tudo o que vocês quiserem. Se há um ator de comédia neste país, e não estou a dizer por ele, pelo facto de ele estar a fazer o favor de trabalhar comigo, é porque realmente o José Raposo é um dos grandes comediantes deste país. E se ainda não perceberem, melhor é verem e aprenderem, que eu não sou ponto, eu não estou cá para ensinar ninguém, e qualquer dia eu vou falar com o São Pedro e tudo lá acima aos gritos a dizer: olhem, aprendam alguma coisa. Eu não sei fazer entrevistas a sério, meu amor.
Bem, não só de comédia também, eu vi há pouco o São Jorge. Parabéns.
Obrigado.
Neste, para além do filme ser excelente.
O espetáculo também não está em comédia, tem uma cena de comédia, mas tem duas cenas bem dramáticas.
José Raposo, faz de Varela de Silva, faz de Ária dos Santos, de travesti. Como é que é representar assim, entrar e sair entre tantas personagens?
É maravilhoso, mas é muito rápido.
É muito rápido.
É maravilhoso.
Ele está mais tempo na mesa de maquilhagem do que no palco.
Muito mais, é verdade. Passo mais tempo na correria e nas mudanças do que nas cenas. Não, mas é maravilhoso. É uma possibilidade incrível de encarnar exatamente grandes personalidades deste país e que, obviamente, estão ligados à vida de Simone. Muito obrigado pelas palavras, Simone.
Não, não é
muito obrigado também.
Se não fosse verdade, Sónia, eu não dizia nada, estava calado.
Não, mas é um privilégio, toda a gente sabe disso, não é? Eu, assim que me telefonaram a dizer, olha, queres participar no musical da vida da Simone, eu disse, mas isso é verdade, porque, como estávamos a falar, é inédito, é a primeira vez que se faz, de facto, um espetáculo com a biografada em cena, não é? Uhum. Presente. E só isso já é uma maravilha, um privilégio. E depois a biografada é a Simone, portanto, isso aí muda tudo. Ou seja, pronto, tudo aquilo que se disse e que se possa dizer sobre a Simone é pouco, porque ela representa realmente, pronto, um carisma especialíssimo que existe neste país, graças a Deus Nosso Senhor, de uma pessoa muito especial.
Sana.
Ela acho que nem sabe muito bem.
Não percebo nada. Eu chamo Simone e canto canticas. Sempre foi isto.
Mas pronto, ela representa tudo o que temos estado aqui a falar, sem dúvida. E eu acompanho a Simone desde 3 de fevereiro de 1963, que foi quando eu nasci.
Deus, como era.
É verdade.
Eu
é
já
verdade.
Cantava nessa altura.
É verdade.
Que horror, como eu sou antiga. Meu Deus. E eu, Nossa Senhora, eu nasci em 38 e comecei a cantar em 57.
Pois, exatamente.
Isto é horrível.
É verdade.
Isto é mesmo uma coisa horrível.
E em 63 eu nasço e pronto. E foi a voz dela foi-me acompanhando ao longo da minha vida em Angola. Eu nasci em Angola. Nessa altura não havia televisões nem nada e, portanto, a rádio era a grande companhia de qualquer núcleo familiar e a Simone, todos os vinis lá estavam, sempre com os meus pais, fãs incondicionais, obviamente, da Simone, como qualquer português normal. E, portanto, fez parte sempre da minha vida. E quando eu me estreei, tive a oportunidade de, logo nos meus inícios, a primeira revista que fiz no Parque Meyer foi num número só com a Simone. Eu e a Simone.
Uau!
Meu Deus! E com esta particularidade. É uma história que vale a pena contar, porque não, nem todas as vedetas, eu sei que a Simone não gosta desta palavra, mas há a vedeta que tem o sentido pejorativo, mas há a vedeta que é criada pelo público, e isso é o que é, ponto final. Digam lá o que disserem. E venham lá gerações que vierem com novas ideias do que é isto ou não é do espetáculo. Existem figuras carismáticas que é o povo que escolhe, é o público. Portanto, e foi assim que aconteceu com a Simone. Foi o público que a escolheu, que a idolatrou, que a pôs num lugar muito especial que é o dela. Pronto, e eu, quando entrei para o teatro, como eu ia dizer, não era um rapazito qualquer que se aceitava que comparasse um número em revista. Portanto, comparar é fazer toda... como é que se diz? Fazer a escada de todo o texto para a figura para a qual o texto é escrito. Alguém tem que dar as chamadas deixas, não é?
Okay.
E, portanto, era... E penso que era o Zé Carlos o Carlos Cunha, que saiu dessa revista na altura, mais a Marina, que se tinham estreado, e precisavam de alguém para a reposição da revista. Vamos a Votos, penso. Que
passou a chamar-se Fomos a Votos.
Fomos a Votos, exatamente. Exatamente. Eu entrei nessa reposição a substituir o Zé Carlos.
Não lembro
nada. E perguntaram à Simone, opa, há um rapazito, olha, ele tem jeito, ele estreou-se agora aqui... Não te importa, diz Simone, diz logo, eu não, se vocês dizem que ele é... Então, se o rapaz serve, o interesse é que... Ou seja, nem sequer questionou quem era, quem não era, mostrem-me lá. Não houve esse tipo de abordagem. E isso não é muito normal numa pessoa com o seu estatuto, não é, da altura. Portanto, isso para mim foi logo... Ela disse que sim, mas ela nem me viu. Ela disse, oh, Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer? Que é certo. Não, é verdade. Eu estarei sempre grato por essa atitude, obviamente.
Olha, não fui eu que te escolhi. Portanto, eu não tenho nada a ver com esta história. Disseram para tu ires lá fazer, fizeste e eu fiz também. A mim também foi assim, queres fazer? E eu disse, eu não sei se sou capaz. Ah, vou tentar.
Pronto. Ora bem.
Não, e foi maravilhoso.
Oh, José, mas como é que é saltar de um Varela Silva, um Ari dos Santos, para um travesti, como
é
ator?
É maravilhoso.
Isto exige aqui uma grande ginástica.
Claro, mas repara, essa é esse é o trabalho do ator. É exatamente.
Sim, mas aqui
tentar.
É muito rápido.
E principalmente um ator que tem uma experiência de revista, que está muito habituado a mudar de papel rapidamente.
Sim, sim, sim. Uhum. Aliás, a revista tem essa característica fantástica.
Sim, é verdade.
E levar-nos-ia a uma conversa muito mais prolongada, muito longa, porque há um grande preconceito em relação à revista que eu sempre combati, nunca percebi o que é que as pessoas, principalmente da nossa classe, têm contra a revista.
Aqui somos todos adeptos.
Porque...
Somos todos do Parque Meyer.
Exatamente.
Era do Parque Meyer, era eu. A veia do Parque Meyer, era eu. E enervei-me e respondi: adiante. É que era sempre do Parque Meyer. A terceira vez me deram do Parque Meyer, a outra virou-se: ora, vosso macê. É porque todos os atores e grandes atrizes passaram todos para o Parque Meyer.
Todos.
A própria Companhia do Nacional, não, do Nacional, sim, foi ao Parque Meyer.
Capitólio.
Capitólio. Claro. Porquê é que eu tinha que ser do Parque Meyer? Então podia ser de Campo de Ourique, sei lá, de Chelas, de sítio qualquer. Da Mamenta da Beira, que eu digo muitas vezes, assim, olha, vamos à Mamenta da Beira. Nem sei porque é que digo isto, mas quando meto no carro, é pá, vamos para o Mamenta da Beira, que o Mamenta da Beira é sempre muito longe, não é? São
exatamente.
Mas era sempre a do Parque Meyer e tive a maior das honras em trabalharem todos os teatros do Parque Meyer, todos os teatros de Lisboa, Teatro Avenida, na Avenida da Liberdade, que ardeu, tinha uma escada para o palco, que vinha dos camarins para o palco em ferro, assim, todo em redondo, em redondo. E ao fim de um domingo eu tinha recebido e descido aquela escada para aí 160 e não sei quantas vezes. Cheguei à casa dos meus pais, bati à porta, no primeiro andar. Meu pai, filha, eu disse, oh, pai, espere aí um bocadinho, que eu agora, para subir este segundo andar, está-me a doer um bocadinho os joelhos, de que eu me queixo hoje imenso, é evidente, já nessa altura, porque foi realmente aquelas coisas que eu não esqueço, porque era para cima, para baixo, para cima, para baixo, porque eu comecei a trabalhar sem dia de folga, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e as ajudantes de camarim ganhavam 5 escudos por semana, e vamos fazer silêncio e passar para outras coisas, se não começo a falar dinheiros nessa altura, eles começam a dar os nervos, porque às vezes ainda hoje há essas, não são os 5 escudos, mas há quem merecesse ganhar 20 e está a ganhar 25, e há quem merecesse ganhar 80 e está a ganhar 22. E agora não digo mais nada, falo ao Tiago Teixeira.
Então, uma das coisas que é engraçado, toda a gente que ainda não viu o musical, e é para isso que estamos a falar, porque os outros
fazem
pensam,
favor,
e pensam que a Simone está lá. E no final aparece a cantar uma cantiga. Imensa gente tem feito este comentário.
Ah, é?
Sim. Não, não é nada disso. A Simone atravessa o espetáculo todo. É a Simone que começa o espetáculo, canta 6 canções, representa em vários momentos do espetáculo, portanto, desengana-se. É mesmo com a Simone.
É.
E é uma alegria ver a forma em que a Simone está a raça. Nós temos tido a visita de uma série de cantores, de atores,
sim, colegas.
De colegas, muitos, 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 e têm ficado todos absolutamente maravilhados com a afinação da Simone, como é que uma pessoa quase aos 80 anos está nesta forma.
É
muito
verdade.
Impressionante. É muito impressionante.
São os arcanjos.
E como é que é estar em palco desta forma, Simone?
É muito bom, é muito bom. Às vezes é duro, às vezes é doloroso, às vezes é... Para mim é quase incompreensível, porque eu penso assim, mas como é que eu, que tenho a idade que tenho, basto a mim própria, tenho esta memória, graças a Deus, tenho esta vivência toda de que ainda não me esqueci. Eu lembro-me de coisas, se posso mostrar uma fotografia de há 40 anos, eu digo onde é que estava, qual era o vestido e qual foi o espetáculo. Naturalmente, houve uma varinha mágica, sei lá, uma coisa qualquer, me deu um ting na cabeça, e eu estou com esse ting até agora. No dia em que o ting fica, há meia dúzia de pessoas à minha volta que têm a obrigação de me dizer, Isso é que é ser amiga, é dizer, a minha senhora, ridículos não, porque eu tenho pânico do ridículo. Portanto, no momento em que, se eu não sentir isso, se eu não... Tenho a impressão de que sou capaz de o sentir, mas se não tiver essa capacidade, há pessoas à minha volta com a obrigação de me dizer, na minha cara, vamos acabar, que já é a hora. Eu aceito isso com uma grande naturalidade e tenho vivido desde os 60 anos à espera de dizer assim, aguenta aí, banana, até agora vou quase uns 80. Epá, um dia naturalmente acordo e digo assim, lá, ai meu Deus, não sei o lá. E depois vou fazer uma coisa que eu adoro, que é comer bacalhau com batatas.
Mas por agora ainda ninguém vê isso. Ninguém que vai assistir ao musical sente não. Que é uma artista em fim de carreira. Não, não se sente nada isso. Sente-se uma pessoa absolutamente plena.
Sem dúvida.
E viva e com uma garra que é absolutamente motivadora para nós todos. Sim, agora, claro que isso que perguntou, claro que nos ensaios, muitas vezes foi complicado. Simone estava a ser confrontada todos os dias com a sua própria vida dita pela boca de outras pessoas. Portanto, obviamente que houve momentos duros e porque mesmo que muitas das coisas, quase tudo, a Simone já tinha dito, mas é diferente ouvir-se a si própria ou ouvir outra pessoa a dizer aquilo, a dizer a mesma coisa. E, portanto, claro, sim, que houve momentos duros. Nós passamos por algumas coisas que são públicas, mas os problemas oncológicos da Simone, e a Simone estava ali todos os dias a ser confrontada com aquilo. Portanto, claro que foi duro. E é duro, é duro. É. A Simone começa o espetáculo a conversar com o Varela.
Com o Varela, exatamente.
Que se foi embora há 20 e tal anos.
Dois anos, no dia 15 de dezembro, há 22 anos. Portanto, talvez, claro, essa distância, claro, talvez essa distância me ajude a ter uma coisa que o Varela dizia, que é uma saudade lavada. Eu não vivo muito para trás. Tenho saudades das coisas, dos meus pais, é óbvio, das pessoas que desapareceram, que eu amei muito, do Varela, mas eu não me alimento dessa saudade. Eu tento andar para a frente com essa saudade e fazer dessa saudade uma coisa positiva para eu andar ainda mais e dessa forma os respeitar, os amar, os lembrar com a mesma paixão, com a mesma... Mas é uma saudade lavada.
É muito bonito isso, da saudade lavada. No Simone, no Musical 2, vamos pôr isso.
Tá, valha-me Deus, que ele vai fazer o Musical 2. É uma saudade lavada. Há pessoas que ficam agarradas ao passado e choram. Eu não tenho paciência. Eu choro, já chorei muito. Mas não sou o tipo de pessoa de me sentar num sofá e ficar dois dias ou três a chorar. Mesmo que tudo seja muito, muito terrífico. Eu tenho que dar a volta, para me ajudar a mim própria e, possivelmente, para me ajudar a duas ou três pessoas à minha volta, em momentos menos bons, que eram os meus filhos, não é? E hoje, para além dos filhos, os netos, que acham que eu tenho coisa, assim, mesmo uma super-avó, que agarra na vassoura e vem para aí fora. Não é bem assim. Eu agarro na vassoura devagarinho, é porque, e lá vou varrendo. Mas não é essa a ideia que eles têm de mim. Tem uma ideia de uma avó que... A avó não vai acontecer nada à avó. Porque isso, às vezes, apoquenta-me um bocadinho. Apoquenta-me no bom sentido. Há essa imagem de que minha avó é... A avó não é eterna. Há um dia destes, vai cantar a despedida para o São Pedro. Isso é uma coisa que me inquieta. E depois não me apetece nada, porque eu adoro viver. Caraças, adoro. Bom vinho tinto, então gosto de conduzir. Gosto de deitar tarde. Gosto de ver um programa de televisão bom. Adoro Fox Crime. As séries inglesas são maravilhosas. Fico assim, ai meu Deus, como se representa tão bem.
Oh, sim, mano, mas este lidar, lá está, com estas situações, as suas situações, a sua vida, diariamente, porque eram uns ensaios, não é? Portanto, e estar sempre a rever estas situações, como é que viveu esta fase?
Só houve dois ou três momentos mais difíceis. Um deles foi dito pela minha queridíssima Cici, que faz uma Simone de 20 e não sei quantos anos maravilhosa. Aliás, vai daqui o meu abraço, o meu respeito, a minha vénia a todos os colegas que estão a trabalhar comigo, que são atores e atrizes, e gente maravilhosa.
E um elenco incrível.
Incrível. Já não falo da Maria João, não falo do Zé Raposo, mas dos mais novos, que eu tenho a sensação que dos primeiros ensaios que fizeram comigo, e o Tiago dirá, se não, podiam estar assim muito atrapalhados. Lá vem a velha senhora, não é? Com aquela história toda. E houve uns dias em que me disseram assim, você não é capaz de dizer isto na frente da Simone. E eu disse assim, eu vou lá para fora. E houve uma altura em que eu senti um murro no peito, porque eram coisas que eu já tinha dito, e de repente há uma outra pessoa de fora que diz aquilo que eu já tinha dito, e eu fiquei, Epá, isto vai dizer em palco. Melhor é eu dizer ao meu filho, se ele acha bem, melhor é perguntar à minha filha coisas que eles sabem, que sabiam, que eu já tinha dito em entrevistas, até na televisão, mas ditos por outra pessoa. Naquele momento, aliás, eu falei nisso ao Tiago. Aliás, eu disse, olha, deixa-me eu pensar aqui 2 segundos para ver se eu aguento. E depois falei aos outros amigos meus, depois falei aos meus filhos, e depois das respostas, disse assim, epá, bora lá. O meu filho, oh mãe, isso é para o lado que eu durmo melhor. Bem, pai, bora lá então. Disse as pessoas, não, eu já o tinha dito, eu já o tinha contado, mas de repente há outras pessoas que utilizam a minha história e a falam por mim. E eu estava de fora a ouvir e a pensar assim, pois é, isto aconteceu, eu estava lá. Depois, claro, eu estava lá e foi um bocadinho complicado.
Depois houve outra cena complicada, que foi quando a Simone viu pela primeira vez as imagens de Santa Apolónia.
Sim. Há muitos anos, meu pai morreu há muitos anos, e eu ainda não tinha visto a chegada à Santa Apolónia com o meu pai de frente para mim. E de repente... O meu pai nunca me disse que eu cantava bem. Foi uma única vez ver-me numa boate. E nesse dia eu tinha um anel, que era da minha bisavó, passou para a minha avó, depois passou para a minha tia, e de parte do meu pai, depois passou para mim. E vejo entrar aquele senhor de chapéu diplomata, que era o meu pai, e pensei, Nossa Senhora dos Anjos e Arcanjos, meu pudor. E nesse dia estava um grupo de senhores, normalmente os senhores, quando viram as senhoras cantar, e naquelas alturas normalmente não eram muito bem educados, e assim, quem entrasse aí do gajo que lhe deu o anel. E eu vejo o meu pai saltar da cadeira, e pensei, ele olhou para mim, ele deve ter percebido perfeitamente o que eu quis dizer. Não sou a tua filha, senta-te, acabou aqui a conversa. E ele deve ter percebido através dos meus olhos que aquela em que ele estava a pensar não era aquela que estava ali. Era o tal anel, que era de família.
Uhum.
E que uma senhora um dia me agarrou na mão num cabeleireiro onde eu estava a dizer, ai, que lindo anel, é seu, é verdadeiro. Como foi que disse? Uma pessoa estava a tomar um café e tem a mãozinha assim pousada e tem uma pessoa muito fina, muito bem mesmo, sabe? Do para lá de Cascais, lá mesmo, para o Guincho mesmo. Está boa. Outro sim, a senhora. Ai, que lindo anel. É verdadeiro. É a minha bisavó. Os artistas não podem ter estas coisas. Não podem ter uma joia boa, a não ser que tenha sido dado por algum senhor de situação e elas já aceitam melhor. Agora, se é uma joia de família, é muito complicado. Porque a família dos artistas tem que ser... Não andou no liceu, não sabe dizer muito obrigada, boa noite,
com licença, se faz favor.
Pobrezinhos e maromos. Pronto, e agora falem outras coisas. Daqui a bocado
já... Falávamos dessa situação em que vê então o seu pai olhar para si,
que foi isso aí, chorei. Isso aí, chorei. Sei que a minha irmã, no dia da história, que estava à espera de tudo, menos aquilo. E, sobretudo, o meu filho. O meu filho e a minha filha. Do avô, por quem tiveram uma paixão enorme, aliás, um dos meus netos, o filho da minha filha, chama-se Gui, que era como se chamava o meu pai. E foi assim, mas de qualquer forma é uma coisa que me acalma, que me põe o coração cá embaixo, porque tenho pena que não se veja a minha mãe, porque a minha mãe não me voltou a ver cantar. Eu perdi a voz, ela morre nesse entremente, não me voltou a ver cantar. E eu, quando volto a cantar e cantar essa canção no espetáculo, foi quando eu voltei ao Maria Matos, foi apenas em memória dela, e eu tenho que ir cantar, a voz ainda não está boa, mas eu tenho que ir, porque ela tem que me ouvir outra vez cantar. Só que eu não posso pensar muito nisso quando canto a canção, porque aí sim eu sou capaz de ir por aí abaixo e de não ter a força nem a dignidade de acabar aquele espetáculo como ele merece, de cabeça levantada e dizer, eu estou aqui com os meus defeitos, mas estou aqui.
Tiago.
Sim, não, eu acho que é bom nós falarmos da Cici, que faz a jovem Simone, mas é muito bom falarmos do Ruben Madureira, da Marta Andrino, da Soraya Tavares,
do
FF,
João,
da Maria João Abreu.
Que faz a Simone dos 50 anos, e canta lindamente.
Uma coisa engraçada é que isto que nós falámos da Simone aconteceu com os atores. Por exemplo, o Ruben canta uma canção do Ari, as 7 letras, e nos primeiros ensaios ele ficava tão comovido que não conseguia, ele teve que sair do palco porque não conseguia cantar aquilo, de tão comovido que ficava, porque a cena é montada ele a cantar aquilo para a Simone jovem, e a Simone vai-lhe dizendo algumas coisas sobre a relação deles, e ele, como a Simone lhe tinha contado como é que aquela música tinha sido feita, como é que aquela letra tinha sido, ele remetia-se tanto para a situação que também não conseguia fazer. Portanto, Eu acho que essa emoção foi toda trazida para o palco. As pessoas saem verdadeiramente emocionadas do espetáculo e riem-se muito também. Não,
também.
Não pensem que é um espetáculo. Não. As pessoas riem-se muito também. E essa montanha-russa de emoções é o que gera que as pessoas do final tenham aquela reação absolutamente incrível. Parece que estamos num concerto de rock and roll.
É verdade. É. A plateia, no fim, levanta-se. Parece que tem que há uma mola coletiva e aplaudem durante uma série de minutos, todas as
que bom, que bom. Eu infelizmente ainda não vi o musical, mas vou ver este fim de semana. Não, mas tenho mesmo, faço mesmo questão.
E não só, é muito bom as pessoas perceberem que este espetáculo é bom para os avós levarem os netos, para os netos levarem os avós, para as famílias irem, porque conta-se, para além da história desta senhora, conta-se também a história do país, fala-se de muitos poetas importantes deste país, fala-se de muitos músicos importantes, de muitas canções que ficarão para sempre na história destes. Portanto, é um ótimo espetáculo para se levar
a família.
Para uhum. todos.
Não, acaba por ser também um documento, não é? Um documento da nossa história, da
exatamente.
Parte da nossa história.
E depois estamos a ter um sucesso tão extraordinário que hoje já vamos abrir mais um Coliseu do Porto. Nós vamos para o Coliseu do Porto e já vamos abrir mais um, porque temos os dois Coliseus esgotados.
Então tínhamos 10 e 11 de novembro e agora temos...
10 e 11, só que agora temos tarde e noite, porque não temos mais dias.
Valha-me Deus, para não dar moda do Porto.
Isto é que vai ser trabalhar, é?
Valha-me Deus, Nossa Senhora.
Mas é muito gratificante.
É muito bom. Claro. Muito aliás, bom. Eu adoro o Porto. Portanto, agradeço muito à gente do Porto, porque eu adoro o Porto. Eu tenho uma ligação perfeitamente estranha e complicada. Eu perdi a voz no Porto. Fiquei muda no Porto. O primeiro problema oncológico que tive foi declarado no Porto. Portanto, a minha ligação com o Porto é uma... Cantei em tudo o que era boato e sítio escuso do Porto.
Mas
e... São Jorge, adoro o Porto.
Mas quer eu, quer a Simone, quando ouvimos falar em Coliseu, achámos, será que é para tanto? E agora já vamos abrir mais um.
Não, porque eu tenho... Eu digo sempre a vocês, está tudo doido, o Coliseu do Porto leva 2.800 pessoas, mas não sei, não estou da cabeça, porque eu não sou uma cantora popular, não sou. Eu quando fiz os 58 anos, ou 50 não sei quantos, já não sei quantos, me disseram o Coliseu, os 50, eu disse, eu não quero o Coliseu não vai encher.
Mas encheu.
Encheu, e podia ter feito outro Coliseu, mas eu dizia assim, não façam isso, não tenho a mania logo, eu vou encher três Coliseus, é mentira. Eu não... Ai, não sei explicar.
Bom, a verdade é que o Coliseu já está cheio, não é? Portanto, já que teve que se arranjar mais duas tardes. E eu queria só dizer que, apesar de não ter visto ainda o espetáculo, porque seguramente, só se me der uma coisinha maia que eu não vou ver, portanto, não puder ir fisicamente, mas eu vi aqui há dias, vi no YouTube, não foi em direto, num programa de televisão, eu não me lembro qual foi, honestamente, mas o FF foi cantar a Desfolhada.
Sim, sim, sim.
E eu fiquei...
Mas ele não canta a Desfolhada no espetáculo.
Ele não canta a Desfolhada no
espetáculo. Pois, eu,
mas
eu não...
Mas ele canta maravilhosamente a Desfolhada.
Mas aquela versão da Desfolhada que foi feita naquele programa, aquilo é uma coisa...
Se ele tivesse ido ao festival, tinha ganho.
É maravilhoso.
É verdade.
Mas em compensação, canta o Tango Ribeirinho esplendorosamente. Sim. Canta um tango novo que chama-se Paixões Proibidas.
Lindamente.
Faz de Carlos do Carmo e canta.
Lindamente.
Faz aqueles atrasos.
São uma grande responsabilidade.
Do Carlos do Carmo.
Aliás, para quem canta neste espetáculo, é uma grande responsabilidade porque estamos aqui a falar de nomes muito, muito, muito importantes, não é?
Tiveram portanto... todos que aprender as cantigas da senhora. trabalharem.
Sabe tá. que é, mas eles, há uma eles coisa são... que todos dizem que é.
Sim, sim.
E a Simone também diz, é impossível fazer este espetáculo, por mais vezes que se faça, assim. Tem que estar completamente inteiro no espetáculo e completamente focado, porque
não
senão...
Dá. Não dá, não, não acontece.
Não acontece.
Só ia dizer que são... Não, só ia dizer isto, que é uma realidade, que são grandes cantores e atores. Ou seja, este grupo que, não tão conhecido, porque são jovens, pronto, o FF será o mais mediático, não é, deles, e eu e a Maria João Abreu, pronto, também já cá andamos uns anos, mas este grupo é um grupo fabuloso. Não é claro que nós, naturalmente, vendemos o nosso peixe quando falamos das coisas, mas não é mesmo
não
isso.
É.
Não somos
é
nós
não
que
é
o dizemos. São os colegas que lá vão, além do público, que ficam perfeitamente siderados com o resultado final. São grandes intérpretes. E eu não sei, já dissemos os nomes, mas vale a pena dizer, além da Cici Martins, que faz a Simone mais nova, é também o Ruben Madureira, o Pedro Pernas, a Soraya Tavares, a Marta Andrino, e quatro músicos em cena. É importante dizer que temos a banda ao vivo, que são quatro músicos fabulosos.
Nada em playback. Atenção.
Não, é tudo ao vivo.
Nem eu deixava.
Tiago, desde que se começou a pensar nesta ideia no musical até à estreia, quanto tempo é que temos aqui?
Pai, um ano.
Um ano?
Um ano, sim. Nós já tínhamos falado de fazer isto de outra maneira, sem música. Mas depois...
Uma espécie de monólogo.
Mas depois... Eu nem sei dizer como é que de um veio para o outro, mas em boa hora veio, porque acho que este espetáculo é de uma...
É, sim, senhor.
Assim, é um acontecimento. Acho que nos cede a todos. Acho que...
Nenhum de nós pensou que tivesse o êxito que está a ter. Eu pensei que ia ser um espetáculo, que ia ser, sim senhor, muito bem. Agora, isto nunca passou pela cabeça.
Se estamos quase na reta final, porque vocês não querem ficar até às 2 da manhã, portanto, a paciência. Estou a brincar. Vamos mesmo acabar aqui a conversa. Eu só queria, Simone, eu sei que, lá está, não vi o espetáculo, mas a ideia que me dá aqui há uma, a Cici, com 29 anos, fala para a Simone mais velha. É isso, é para uma Simone mais velha, que é a Maria João Abreu.
É Maria João Abreu.
Hoje, o que é que a Simone diria à Simone de 25 anos?
Ó, mulher, acorda para a vida.
Então.
Primeiro, deixa-te dessa raiva. Essa foi uma fase em que eu tive muita raiva. Uma grande raiva. Um grande desrespeito. Foi muito difícil eu aprender outra vez a respeitar as pessoas. E depois uma grande gratidão para que as pessoas começaram a escrever para mim. Uma obra, uma coisa. Que acreditaram naquela... Aquela miúda pispeneta que dava murros na mesa e dizia: não quero isto, estou atrasada e ou me deixam dar de mamar à miúda, ou isto não há. Isso eu fiz. Vamos cortar metade do cachê. Até eu chego lá, canto metade da cantiga. E o Luís Andrade estava a dizer: vocês estão contra, olha, que ela chega lá e faz isso. Porque eu ia para entrar às 2:30 em estúdio. E o estúdio só abria às 4:30. Eu entrei às 2:45. E estava uma coisa à porta para descontar metade do cachê. Eu disse: ah, é? Então está bem. Então eu chego lá e canto metade da cantiga. Era um direto. E me maquiaram, fui dizendo: atenção, olha que eu chego lá. É pá, vocês tenham contado que ela é maluca todos os dias. Ela chega lá.
Assim, mantém mal feitio.
Não tenho mal feitio, não aceito injustiças. Quer dizer, se eu tivesse chegado atrasada no estúdio, eu ia às 4:30. Eu tinha que entrar às 2, cheguei às 2:30, fiquei no estúdio à espera e com o estúdio abriu-se até às 4:30. Então, e era a mim que me iam cortar metade? Não foi ao senhor que se atrasou que entrou às 4:30? Olha que gaita é esta. Não. Tinhas a dizer frases bonitas atrás dos estúdios. Ah, és muito bonita. Vou mandar sair o senhor e ficar...
E ainda hoje dá murros na mesa?
Se for preciso, dou. Não por mim, mas pelos outros.
Ah, é?
Sim.
Mas não é nada difícil trabalhar e está sempre disposta a trabalhar. Não, sempre.
Aliás, a prova é deste espetáculo. Sim? A generosidade da Simone foi mais do que evidente para toda a gente.
Não sou.
E mesmo que esteja cansada e tudo, é preciso? Bora fazer mais uma vez, Se for preciso sair daqui às 5 da manhã, saímos às 5 da manhã.
Com o Tiago a dizer: ó, Simone, pronto, agora poupe-se. Não canta agora, está bem? Porque isto é ensaio. Ela, pois, está bem. Bumba, bumba, bumba. Cantava tudo e repetia.
Não sei ensaiar, até porque acho que os músicos estão atrás de mim. Se eu não cantar como canto à noite, então, o que é? Eles não sabem, não adivinham. Portanto, a minha obrigação é fazer no ensaio aquilo que eu vou fazer no espetáculo. Para estarmos todos de acordo e todos...
Mas depois faz sempre diferente.
Ai, nunca cantamos da mesma maneira. Então, uma desgraça.
Simone, Tiago, José, muito obrigada por terem estado nesta noite de insónia.
Desculpa dizer, é que é mesmo muito importante dizer que nós estamos até dia 5 de novembro no Tivoli.
Eu ia agora fechar com isso, precisamente. Mas faça favor. Não.
É porque, claro que isto é importante. Exato. E dizer que no Porto é de facto 10 e 11 E 10 é sexta-feira e o 11 é tarde e noite. É no sábado, à tarde e sábado à noite.
Já está concretizado. Aí a outra olha já para mim.
E depois temos também 17 e 18, 17 e 18 no Cais da Figueira da Foz. Portanto, até 5 de novembro no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. 10 e 11 de novembro no Coliseu do Porto. 17 e 18 de novembro no Cais da Figueira da Foz.
De quinta a domingo. Aqui no Tivoli é sempre quinta, sexta e sábado às 21h30 e domingo às 16h30.
Ok, portanto, um espetáculo, como já deve ter percebido, a não perder, não é? Este Simono, o musical. Foram então os meus convidados numa conversa, enfim, que teríamos aqui muito mais para conversar e muito mais histórias para ouvir, mas temos mesmo que ficar por aqui. Uma ótima noite, obrigada por terem estado nesta noite.
Obrigado.
Beijo a todos.
Insónia, na Renascença.